como é que a gente vai voltar pra
casa? Tem um jeito de voltar pra casa, Morty. Só que vai ser um pouco chato pra você. Vamos passar por alfândegas interdimensionais, então você vai ter que fazer um grande favor pra mim. Quando a gente chegar nessas alfândegas, eu preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, Morty.
Na minha bunda?
Enfia até o finalzinho, até ficar bem apertado.
Ai, caramba, Rick, eu não quero fazer isso.
Bom, alguém vai ter que fazer, Morty. As sementes não vão passar pelas alfândegas, a menos que estejam no reto de alguém, Morty. E do meu elas iriam cair. Eu já fiz isso tantas vezes, Morty. Você ainda é jovem. E tem a vida inteira pela frente. A sua cavidade anal ainda é apertada e maleável. Tem que fazer isso pro vovô, Morty. E tem que enfiar essas sementes na bunda.
Na minha bunda?
Vamos lá, Morty. Por favor, Morty. Tem que fazer isso, Morty.
E aí, meu nome é Hugo Leonardo e eu queria muito ter uma Portal Gun.
Fala, meus gazorpazorpianos, como vocês estão? Meu nome é Caio Valentim.
Salve, salve, cambada de alvo alcoólatra igual o Rick. Eu sou o Márcio, mais conhecido como Pu, que eu pareço o ursinho Pu, aquele como seu... Vamos começar com o assunto.
Falaremos hoje aqui sobre Rick and Morty, uma animação lançada em meados de 2013... humor bem ácido, humor negro. É, a série acompanha as aventuras de um avô, que é um cientista maluco e bêbado, e o seu neto, que é alguém de inteligência bem humilde. Essas aventuras são absurdamente bizarras, passando em outras dimensões, outras realidades, outros planetas. A série satiriza os mais polêmicos temas, como religião, fanatismo político e também muitas críticas sociais. E fica já a informação aqui que esse episódio vai conter muitos spoilers. Até a quarta temporada.
Que porra!
Eu não posso mais fazer essa porra!
A gente quase se fudeu, Morty! Quase morremos!
Então concorda!
Claro, porra! E isso foi insano! Foi pura sorte! Eu não tava no controle da situação nem fudeu! Olha pra cá, Morty! Olha pra porra da minha mão! Olha pra essa merda!
Por quê? Você fica fazendo isso com a gente?
Sei lá, Morty! Talvez eu me odeie! Talvez eu mereça morrer! Eu não sei! Sei lá, porra! Precisamos de umas férias.
Pra quem não assistiu ainda, eles viajam por dimensões alternativas, por diversas realidades, planetas, galáxias. Eles utilizam sempre a ciência pra poder executar esses feitos. Não é uma série técnica, nada disso. É uma série bem cômica, bem engraçada. É bem nerd também pra quem gosta desses assuntos mais atuais. A série faz várias referências, não se levam a sério. Até um grande bordão da série é não pense nisso, porque realmente eles abordam muita merda aí. E se você for levar tudo a sério, você vai odiar a série. Em que episódio essa série ganhou vocês?
Cara, no primeiro episódio. Nos primeiros 2 minutos.
Enfia lá na bunda?
É, então, a série já começa muito estranha, porque tá uma criança dormindo, entra um velho no quarto dele, que é, no caso, é o avô.
Bêbado.
E ele fala, mano, tô muito bêbado, a gente tem que ir embora daqui. Coloca o moleque numa nave, ele sai voando e fala, então, fiz uma bomba. Então, vamos matar todo mundo, vou reconhecer. Pega aquela menina da sua escola que você gosta, você vai ser o novo Adão e Eva. Já começa assim, os primeiros 3 minutos de diálogo da série, já imagina como termina.
E o Morty não tá entendendo nada, né? Ele tá acordando,
nada,
mas
ele acabou de acordar.
O Morty é uma criança extremamente inteligente, com aquele QI mediano. Ele aceita, ele quer. Ele não tem muitos laços, né? Aí tudo ele acaba aceitando. Tudo ele acaba aceitando. Mas só que ele chega até o princípio ainda de certas coisas. Ele.
Eu acho que é tédio, ele não tem muito o que fazer, ele aceita.
Aí depois ele cai em si e fala assim, meu, o que a gente tá fazendo? Eu acho que é basicamente
isso. O legal é que logo de começo eles tentam explorar a questão que o Rick, que é o Aldo Morty, ele não tem uma relação muito boa com a família, correto? Aparentemente ele ficou ausente durante muito tempo.
Dá a entender que algo aconteceu no passado.
É. Ele ficou ausente muito tempo e voltou. Então, cada pessoa tem a sua relação diferente com o Rick. O Morty, no caso, eles são amigões de dar rolê e fazer essas loucuras. A Beth, que no caso é a filha do Rick, e ela, tipo, adora ele. O marido dela, que é o Jerry, pra mim, é o melhor personagem da série. O Jerry é incrível. Como ele é burro, ninguém leva ele a sério.
Tem um episódio, alguns alienígenas deixam eles numa uma simulação. Todo mundo percebe que aquilo é uma simulação. O Jerry não. O Jerry leva pra frente aquela simulação. Só que durante o dia dele, tava acontecendo umas paradas muito estranhas. E ele não percebia nada.
Os alienígenas pegam ele sem querer e deixam a parte dele com 1% do CPU. Então tá funcionando tudo no mínimo. Não tem inteligência artificial. E uma hora que ele tá no carro indo trabalhar, aí, começando hoje a tocar a música humana.
É com...
Aí fica blip, blop, blip, blop. E, nossa, a música humana é realmente legal.
É como se você jogasse um jogo sem renderização, né? É tudo no seco, ele é tudo escroto.
Você vai jogar um jogo, você desliga aí, a inteligência artificial tá no zero e ele não percebe.
Não. Ele sempre tira o proveito das coisas boas, entendeu? Teve esse episódio aí que ele vai mó bem na empresa e tudo mais.
A única reunião boa que ele participou na vida foi essa, e era uma simulação.
Tem um outro também que ele. Que os aliens tomam o planeta Terra e ele começa a se alimentar de pílula. Esse também, ele ganha 3 promoções em um mês.
Quer maçã, quer? Quer maçãzinha?
Ele sabe o que ele faz.
Quer maçã?
Exatamente. Ele sabe aproveitar. Ele é um bom vivant.
Ele é o cidadão comum. Ele é aquele cara que ele não sabe o que tá acontecendo e ele
só vai.
Leva com a barriga. Ele se vira, ele vai aproveitar o que tem. Tem promoção, tô aceitando. Tem alienígena tocando música, vamos rolar. Vamos ver o que tá acontecendo aqui.
Cara, a Summer, ela participou, ao meu ver, o episódio mais forte e violento da série. Aquele episódio onde o Rick vai para um outro planeta e deixa ela no carro. E aí os alienígenas começam a quebrar o carro, algo assim, para tirar ela de lá de dentro. Só que o Rick tinha dado uma ordem pro carro, né, pro robô do carro lá, pra proteger a Summer a todo custo. Então o carro começa a matar geral. Começa a matar todo mundo. Só que é tudo muito violento. Tudo aquele sangue escorrendo na tela. E até tem uma parte que o carro começa a falar com o cara que tá com o filho dele, o filho morto dele. Algo assim, não me recordo muito bem também. Só que é muito forte, cara. É uma parada foda pra um desenho, tá ligado?
Esse é o episódio 6 da segunda temporada. Eles estão andando em um lugar e a bateria da nave acaba. Aí o Rick revela que a bateria do carro dele é todo um universo artificial que ele criou dentro dessa bateria. Aí esse pessoal gera energia pro carro dele. Aí ele entra com o Morty nesse verso, se eu não me engano, acho que é o mini-verso. Quando ele entra lá, ele deixa a Summer sendo protegida pela nave, igual você falou. Uhum. Ele descobre que dentro desse mini-verso, um cientista descobriu como fazer uma bateria com um universo artificial dentro dele.
O Rick fica puto, fala que isso não se faz.
Ele fica putaço. E quando ele explica pro Morty o que é o universo, o Morty fala: isso faz escravidão pra mim. Aí o Rick vai explicar: não, eles têm todo um sistema, eles ganham coisa, dinheiro por isso, eles vivem em prol disso. O Morty fala: isso é tipo escravidão com alguns passos a mais. Quando o Rick vê esse cientista fazendo a mesma coisa que ele, ele fala igual o Morty: isso aí é escravismo, você não pode fazer isso, é escravidão. Aí não, eles vivem num planeta só deles. Eles trabalham para si mesmos. Aí o Rick fala: isso aí parece só escravidão com os passos a mais.
Foi a visão que morte.
O episódio bom da Summer é aquele do Mad Max. Aquele que lembra. Aquele lá é muito bom. E o que eles ficam bombados também, eu acho que é bem no final da segunda temporada. É. Que eles saem. Eles vão bater em todo mundo.
Posso um cara batendo num cachorrinho, aí ele mete porrada no cara e cospe.
Esse Mad Max, ele é o segundo episódio da terceira temporada. E esse aí que eles ficam bombados, se eu não me engano, é aquele episódio que ela trabalha pro Satã.
Isso.
Esse é muito bom. É o 9º episódio da primeira temporada.
Vamos falar um pouco desse episódio do Satã aí, pra galera notar até que nível a série vai. Uma vez a Summer arruma um trampo, né, numa loja de antiguidades, e ela fala que lá o cara faz algumas coisas que parecem magia. E o Rick, que é um cientista, tá falando pra ela que magia não existe, isso daí pode ser explicado cientificamente, e aí o Rick meio que pega uma rincha do cara, né? Que é o Satã. E aí tudo que o cara faz de maldição, de castigo pras pessoas, o Rick através da ciência, arruma um jeito de desfazer. Aí ficou um episódio inteiro nessa aí.
E o legal é ele mostrando os exemplos. Tipo, olha, esse perfume aqui, ele tem feromônios que vão atrair 12 garotas pra você, só que você fica impotente. Se eu tirar a parte do impotente, você pode ficar com as garotas. Vai embora. Essa luva aqui faz com que você seja o melhor boxeador da história, só que você vai ficar preso numa luta em 1970. Se eu tirar a parte de você ficar preso, você tem uma luva que viaja no tempo. Então é um episódio idiota.
E tem um episódio também da Summer que vale a pena comentar aqui. Eu acho que não é episódio, acho que é só um trecho que ela participa, de quando o Mori tá indo mal na escola, em matemática, e aí o Rick inventa um modo de entrar no sonho do professor do Mori e plantar lá uma ideia pro professor do Mori só dar 10 pra ele, né, nas provas de matemática. Só que aí nas camadas dos sonhos...
É como aquele filme A Origem.
Só que aí nas camadas, eles percebem que o professor tem sonhos eróticos com a Summer.
E ele tem sonhos tão profundos que ele esconde a Summer dentro do sonho de um personagem no sonho dele.
Tá bem enterrado.
Tá bem enterrado.
Cara, o desenho...
Até o Rick fala que esse episódio ele funciona como se fosse Inception. Só faz sentido.
Esse desenho vai profundo mesmo nesses estereótipos. Ele zoa tudo, cara. Tudo, tudo. Não tem limites. Não tem ainda uma barreira que o Rick and Morty parou e falou, ó, daqui a gente não passa.
E o legal é que eles não estão nem aí pra nada. Então, pra uma pessoa mais purista, você veria que é muito de mau gosto. Só que você percebe que eles realmente, eles não têm lado. Não tem partido, eles zoam com tudo. Então você fica ofendido com uma coisa, aí você vê eles zoando outra coisa aleatória, você esquece do que ele fez, você acha daquilo.
Não dá pra ter raiva, né?
É.
Eu acho que os criadores, quando percebem que estão chegando num limite, eles miram em ultrapassar isso, porque é cada situação pior que a outra. Eles fazem críticas com religião, fazem crítica com esse pessoal que tudo que vê e que não entende quer tornar aquilo um deus, como o episódio das cabeças.
Show me what you got. Muito bom esse episódio, cara.
E era só uma espécime nova de alienígena.
Sim.
Querendo um show, né? Uma música diferente. E os seres humanos com inteligência mediana estava idolatrando aquilo, estava endeusando aquilo.
Esse episódio é cheio de correlações, justamente para exemplificar isso. Às vezes uma coisa acontece seguida de outra, mas não quer dizer que a primeira ocasionou a segunda. Como, por exemplo, quando eles tentam matar a família. A família Smith colocando eles nos balões e jogando pro alto. Nesse momento que eles vão fazer isso, o Rick, em outro lugar do planeta, ele faz uma coisa errada que deixa as cabeças irritadas. O pessoal acha que tá irritado porque vai matar a família Smith, então eles cancelam. Nesse mesmo momento, o Rick tá fazendo outra coisa legal e as cabeças gostam. Então eles imaginam, as cabeças não gostam que a gente mate a família Smith. É assim que funciona o episódio, já é cheio de correlação. As coisas não fazem sentido. E é engraçado porque você vê que é assim que o ser humano funciona.
As pessoas não entendem as coisas, elas espiritualizam tudo. Tudo tem uma razão espiritual, tem alguma coisa acontecendo por trás. E não é assim, as coisas realmente acontecem. E o ensinamento do Mori, uma frase muito importante que ele fala no... durante aí os episódios, é que você não é especial, você não pertence a um lugar, você vai morrer um dia, todos nós vamos. Então, meu,
vem assistir TV.
Quando eu vi aquele episódio em que o Mori fala isso pra Summer e que no quintal deles tinha enterrados dois corpos do avô e do irmão dela, sim, da realidade dela, e que aquele Mori que estava falando com ela pertencia a uma outra realidade. E aí eu pensei, porra, velho, olha que nível que esse desenho tá chegando.
E simplificando, eles viajam bastante pelo multiverso. Tem um episódio que o Mori quer uma poção que faz a garota que ele gosta se apaixonar por ele. O Rick fala que é uma péssima ideia, mas ele faz a poção. E tem um monte de acontecimentos desastrosos que basicamente destroem essa realidade. E como o Rick não consegue arrumar, começa a pesquisar uma outra realidade que seja exatamente como a nossa, mas que não tem o Rick e o Mori. Então, ele vem para a realidade exatamente no momento que o Mori e o Rick de lá morrem. Então, eles simplesmente chegam, pegam o corpo desses que morreram, enterram e tomam o lugar deles. E a partir dali mudou de realidade. E dane-se, eles não estão nem aí. Aí é esse episódio que eles explicam.
E depois eles voltam para essa realidade, né? Aí já tá tudo. Meio que os únicos sobreviventes da, Essa realidade são o Jerry e a Beth, né? E a Summer também, né?
Eles voltam na terceira temporada. No final da segunda temporada, o Rick é preso, se você lembra. Na terceira temporada, eles estão dando um jeito de tentar achar o Rick de novo. A Summer acha que o Rick vai salvar eles e o Morty tá achando que o Rick abandonou ele. E a Summer lembra dessa explicação do Morty, que na realidade, eles estão enterrados no jardim. Ela vai e desenterra o corpo deles.
Ó, ninguém existe com nenhum propósito. Ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer.
Vem assistir TV. Assim que ela acaba, vamos ver TV, ignora o que tá acontecendo. Voltando aqui, ela lembra que eles estão enterrados no quintal. Então a Summer vai lá, desenterra esse corpo, que era na verdade o Rick e Morty deles, que ela já tinha esquecido. E lembra que lá tinha uma arma de portal. Então eles conseguem pegar a arma de portal e viajando sem saber o que eles estão fazendo, porque normalmente é o Rick que opera essa arma de portais. Eles acabam nesse universo dos Cronenbergs, que é assim que eles chamam o universo que eles destruíram. E eles encontram lá a Summer e a Beth e o Jerry da que destruíram.
Nesse episódio, que eu tive assim a noção de que o que eles fazem no dia a dia deles interfere.
Sim.
Só aí que você percebe que o Rick and Morty não é como os Simpsons. Porque os Simpsons, aparentemente, todo episódio reseta, né?
Sim.
Porque o que eles fazem no episódio anterior não traz consequências para o próximo episódio. Já em Rick and Morty, sim. Todas as merdas que o Rick faz desde o começo interfere. Isso
tem consequências.
Tem consequências. Dá a sensação que você tá assistindo isso e não é perdido. Você vai chegar a algum lugar um dia. Essa história vai ter fim um dia. Vamos saber que vai acabar.
Olha, você tá bem? Eu até sei como se sente, Summer.
Não sabe. Você é o caçulinha. Não é a causa da miséria dos seus pais. É só um sintoma.
Posso te mostrar uma coisa?
Morty, sem ofensa, mas um desenho que fez de mim quando tinha 8 anos não vai me fazer me sentir menos acidente.
Aquilo lá fora é o meu túmulo.
Espera, o quê?
Em uma das aventuras, eu e o Rick destruímos o mundo inteiro. Então caímos fora daquela realidade e viemos pra essa aqui, porque aqui o mundo não estava destruído e nessa aqui estávamos mortos. Então viemos aqui e nós nos enterramos e pegamos o lugar deles. E todas as manhãs eu tomo o café da manhã a 20 metros do meu próprio cadáver apodrecido.
Então, você não é meu irmão?
Sou melhor que seu irmão, sou uma versão dele em que pode confiar quando ele diz não fuja. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV.
Nesse momento que a gente tá gravando o podcast, já saiu, está saindo a quarta temporada.
É.
A gente tem 5 episódios na Netflix. Sim. E voltou a sair agora semanalmente no canal americano, acho que é Adult Swim, se eu não me engano. Estamos acho que no 8º episódio. E nessa temporada eu percebi que você não tem essa continuidade. Os episódios são muito soltos.
É.
Você não percebe que tem ligação com episódios anteriores. Parece que cada coisa é uma coisa única e só acontece naquele momento. Isso tá incomodando um pouco, cara. Não sei se vocês perceberam isso também, se é uma impressão minha. Assistiram 5 episódios ou não?
Assisti. Posso desenvolver o aplicativo? Esse é bom, esse eu gostei.
Esse é bom.
Esse é bom.
A quarta temporada ela não tá ruim.
Formal,
não me entendam mal, ela continua boa. Só que, por exemplo, a primeira temporada e a segunda, pra mim, é nota 10.
A terceira é foda, cara.
A terceira temporada, pra mim, ela é nota 9. A quarta temporada, eu colocaria uma nota 7,5, por enquanto. Pode ser que mude.
Pra Rick and Morty, o nível caiu, né? Não é que tá ruim.
Sim.
É que tinha um nível tão acima dos padrões...
Continua sendo melhor que a maioria das animações que a gente tem hoje em dia.
Sim.
Mas em comparação com as primeiras temporadas, que normalmente toda temporada tem um ou outro episódio que ele é mais ou menos. Lembrando que o mais ou menos de Rick and Morty é nota 7.
É.
O 8º episódio, se não me engano, que lançou agora, ele é muito bom, cara. Basicamente, vou dar uma sinopse aqui, já que com spoiler, o Rick tem uma ideia ruim e o Morty fica enchendo o saco dele por causa dessa ideia ruim. E o Rick fala, não existem ideias ruins, o ruim é sempre a execução.
O final foi meio estranho.
Aí o Morty começa a encher o saco dele, porque sempre que ele tem uma ideia, o Rick reclama. Então é só executar do jeito certo. Aí eles começam a ter uma discussão e o Rick fala pro Morty dar uma ideia boa dele. Aí o Morty fala que ele gostaria que a vida fosse como num videogame. Que você tem um save state. Você pode salvar a qualquer momento. É. Você experimenta uma coisa nova. Se ela for ruim, puxa, dá load. Ele enche tanto o saco do Rick que o Rick faz isso. E o Morty começa a experimentar, ele tem um controlinho, tipo no clique, que ele faz alguma coisa, ele reseta aquele momento. Ele vai fazendo as coisas, experimenta, chega uma hora que ele é uma garota bonita, ele dá save. E vai falar com ela, dá certo, ele sai pra tomar café, vão jantar, sai pra ver filme, começa a namorar, começa a dar certo, eles se formam, eles aparentemente ficam noivos, eles vão viajar. Nessa viagem de avião, o avião cai, isso que ele cai, a bagagem dele fica separada, então ele não tem o que fazer. Ele ficou muito preso numa montanha gelada. Tem um filme, se não me engano, sobre isso, nos Andes.
Uma história real.
Que eles ficam sem comida, tem que comer uns aos outros, o pessoal que morreu. O Mori larga a mina lá, ele vai andando sozinho, ele vai andando sozinho no meio da geleira. Consegue achar a bagagem dele, chama por ajuda, vê o helicóptero, salva eles, ele acorda no hospital, todo mundo feliz, ele com a esposa, ele criar um bolsão de família. O Jerry derruba o controle remoto da TV. Ele vai pegar o controle da TV, ele pega o controle errado, ele dá load. Isso que ele dá load, o Mori não tinha gravado desde que ele conheceu a garota. Voltou tudo. E o Mori fica desesperado, ele não consegue ter a calma de falar com a garota de novo e reviver. Ele vai tentar explicar pra ela o que aconteceu. Ela claramente acha que ele é um retardado, que spray de menta na cara dele. E enquanto ele tá no chão se rebatendo, ele sem querer ele salva por cima. Então ele nunca vai conseguir voltar pro momento que ele vira pela primeira vez se apresentar. Ele sempre vai ser o cara escroto que ela tacou pimenta.
O bobão. Mas é tão nerd, eu acho que muita gente, cara, não vai entender esse episódio, não, velho.
Nessa temporada, até então, depois vocês assistem, então eu pedi de vocês, nessa quarta temporada, pra mim, esse foi o melhor episódio,
maravilhoso.
Cara.
Maravilhoso.
Apesar que o Snake Jazz foi muito bom, o Jazz de Cobras lá.
Foi mesmo. Um planeta que é dominado por cobras, né?
E elas tretam por causa de raça. É muito bom. Sua jararaca! E você, sua jiboia?
Que maneira de falar do racismo. Sim,
cara, achei muito esperto. É uma crítica foda, então esse é o legal do Rick and Morty. Eles têm abordagens muito inteligentes para temas mais sensíveis. Né? Tem hora que eles tacam o foda-se e zoam a porra toda, e tem horas que eles realmente levam a sério e fazem algumas críticas que você, se não prestar atenção, você perde.
Tem episódio do Mori, o episódio começa, eles estão no planeta, e o Mori, ele vê uma espécie de boneca inflável de outro planeta.
E a boneca engravidava.
Aí ele fala assim, eu viajo tanto com você, bem que eu podia levar uma lembrancinha pra mim. Aí o Rick fala, ah, beleza, pega aí o que você quiser, né? Algo assim.
Mas justo o robô
sexual. Aí ele pega justo um robô sexual. Chegando em casa, o Mori não fazia mais nada, só madeirada nessa boneca. A família já tava incomodada com o fato do Mori não queria fazer mais nada, só isso. E como se não bastasse, a boneca ainda engravidou dele.
Essa parte que eles não sabiam.
O Rick e a Summer vão atrás do planeta original da boneca pra ver o que fazer.
Não, primeiramente, o Rick já queria matar ali na hora e acabou o problema. Mas o Mori não. Agora que nasceu, deveria ter me cuidado antes. Agora eu tenho que tomar conta.
O Mori assumiu como cavalheiro, né? Assumiu um filho.
Então, o nome do planeta é Gazorfazor. Eles até zoam disso depois, quando na TV multidimensional 2, se eu não me engano, que tem um garfo de, que é o Gazorfazorfield. Que eles têm quatro braços e que essa sociedade é tão avançada que as mulheres descobriram que elas não precisam do homem pra nada. Nem pra reproduzir. Elas criam as máquinas sexuais, jogam lá embaixo pra brincar com os homens, eles vão lá, fazem o que tem que fazer e a máquina volta. Se for uma menina, elas pegam pra criar e mora todo mundo numa sociedade super avançada, tudo bem feito, até poder telecinético eles têm. Se for um menino, elas simplesmente jogam com o string lá pra baixo e eles ficam guerreando pra sempre, porque eles não têm o que fazer além de guerrear, cara. E eles têm pau de pedra só, é o que o Einstein falava, né? Que eu não sei como vai ser a terceira guerra. Mas se tiver a quarta, vai ter paus e pedras. Acho que esse planeta teve a terceira guerra.
Cara, é muito foda que os homens só fazem isso. Eles brigam e transam. É só isso que os homens fazem.
Nada, precisa de mais nada.
Que vida incrível.
As mulheres desse planeta são mais politizadas. Elas falam de políticas, física, tudo mais. Os homens não. Cara,
e roupa.
E roupa. Ia ser... O quão da hora ia ser se nós vivêssemos assim... Nós só brigássemos e transássemos.
Nossa, incrível. Você briga e transa.
Não vai ter guerra mais.
Maravilha, não precisa de mais nada.
Vai ter sossego, não vai ter.
Eu e o Puxa já estamos levantando uma teoria aí, ó, que vai ter uma guerra por causa do coronavírus. E vai ser a terceira. Não. Quem sabe se depois disso não vivamos numa sociedade parecida com essa aí.
Adolfo, ser bem sincero com você. a humanidade ela tem uma memória muito curta. A gente vai sofrer muito esse ano, torcer para aqueles estudos americanos da DeSerto, que são da vacina, no final do ano, ano que vem a gente já tem. Acho que é a vacina mais rápida da história. A gente talvez consiga erradicar o coronavírus com a vacina. E no máximo 3 anos, ninguém vai lembrar de mais nada. Quando acabar, vai todo mundo estar lembrando, pensando em questão humanitária, de como tem que ter estrutura nos lugares, do pessoal que morreu, restabelecer a economia. Ponto. Quando chegar na parte de restabelecer a economia, o pessoal vai cagar e andar pra todo o resto, vai pirar ganhar dinheiro e volta pra estaca zero. Os países desenvolvidos, tipo a Alemanha, vão pensar nisso.
A Alemanha é o tipo de país que não quer mais confusão, entendeu? Na história.
E aí o Rick and Morty, nem dá pra eles zoarem mais esse tema, porque já falaram bastante, né, de doenças. Uhum. Como vocês já citaram o episódio lá que o Morty quer que alguém se apaixone por ele, aí isso se torna um vírus também, né, que passa por todas as pessoas e o Rick tem que dar um jeito nisso.
Ele cria um vírus que acaba com a humanidade. Mas aí, pra vocês, quais seriam os pontos negativos de Rick and Morty? Porque a gente tá falando tão bem que parece que a série é maravilhosa e é a mais nova maravilha do mundo. Não tem nenhum tipo de defeito.
Mas é, cara.
Então, mas nada é tão bom que seja perfeito, cara. Sempre tem que ter um ponto que pode melhorar. Ou não, foda-se.
Eu acho que é pouco ambicioso, entendeu? Ele, tipo assim, os personagens são pouco ambiciosos. Eles querem fazer aquela coisa pontual. Eles não querem, tipo, mesmo que não é pra se alongar muito por vários episódios, mas não tem nada que eles fazem que é grandioso, além de acabar com uma realidade.
Mas eles têm tanto poder e eles usam o tipo pra fazer o trabalho da escola.
Poder, é, exatamente. Falta.
Marco, esse que é o da hora. Acabar com tudo.
É, então, isso também acaba sendo positivo.
Quando
então
você joga The Sims, qual que era a parada do The Sims? Montar uma casa da hora e destruir tudo.
Matar as pessoas afogadas.
Matar geral.
Matar as pessoas na piscina. Bota na piscina, tira a escadinha. Eu acho que nem sei se tem como jogar The Sims de outro jeito.
Uma portal gun na mão, cara, você ia matar dimensões aí inteiras, destruir planetas.
Pra mim, a pior parte de Rick and Morty, de longe, o pessoal vai me xingar aqui, mas é a fanbase. Cara, todo fã de Rick and Morty se acha a pessoa mais esperta do mundo. Fala que se você não tiver o QI elevado, você não vai entender a série. Cult. Fica soltando piadinha que ele nem sabe o que é. Quantas pessoas vocês conhecem que começou a citar coisa que você nunca viu elas falarem?
Intelectual.
Fala de Rick and Morty. Tipo os caras falando de Schrodinger Cat. Toda hora pra qualquer idiotice que nem se aplica.
Eu nunca vi o termo niilismo ser tão usado do que pelos fãs de Rick and Morty.
Ninguém sabia o que era niilismo até uns 3 anos atrás. É. Não, que o existencialismo cósmico, porque a subversão da narrativa. Mano, para de assistir vídeo no YouTube. Ficar vendo o que a pessoa fala e você replicar. Isso é chato. Pra mim, essa é a pior parte. Os caras fazem tudo teoria, que eu levo a sério a teoria, eu acho que ela é verdade. Aí chega a série, ela não é.
Mas não pode levar a sério. Não pense nisso. É o bordão da série. E leva isso pra sua vida também.
É porque tem gente que viaja tanto que eu falo, porra, eu queria ver isso. No dia que aparecer o Evil Morty de novo e se realmente tiver um desenrolo na história dele, acho que a internet quebra, tá ligado? As pessoas iriam à loucura.
Eu vou assistir de novo pra ver se eu consigo ver pelo perspectivo dele. Vamos ver.
Eu acho que os caras alcançaram um nível tão foda que agora é difícil manter essa frequência de bons episódios. Então, em breve, nós veremos, sim, uma decadência da série. Se ela não acabar logo, entendeu? Então, eu acho que pode ser, sim, um ponto negativo falar disso, que a série não vai poder ser uma série muito longa, se eles quiserem manter essa qualidade toda. Sim,
eles já encomendaram um montão de episódio, mas o legal de Rick and Morty, que se eles forem criativos pra isso, como eles não têm que se prender a nada, eles podem fazer pra sempre. É claro que eu não quero fazer pra sempre.
Também não quero não, cara.
Sim, com certeza.
Mas eles conseguem fazer com tanto conteúdo, cara, eles podem criar o que eles quiserem, porque a série não se prende a nada. Tem uma arma de portais e um multiverso.
Sim, cara, mas eu acho que aí vai ficar repetitivo. Até essa fórmula fica repetitiva. Você pode ver que os melhores episódios são aqueles onde você descobre um pouco mais da vida do Rick, quer dizer, da vida passada do Rick. E são poucos esses, né?
Sim.
E aí você pode ver que se começar a se estender demais...
Exatamente.
Não vai mais ter essa ligação toda, não vai mais ter um Evil Morty, não vai ter mais coisa...
Vai ficar maçante.
Então por isso que eu acho que eles não podem estender demais. É claro,
vamos ver.
Se os criadores fizessem algum outro desenho com outro formato...
Cara, eu queria muito ver um spin-off sobre o Bunda Cagada. O Jerry.
Senhor Bunda Cagada.
Senhor Bunda Cagada, perdão. Senhor Bunda Cagada. O Jerry e aquele. Aquele episódio que eles vão pra um fliperão espacial, Blitz and Cheats. Eu queria muito ver o episódio sobre aquele joguinho lá, o Roy.
Caramba, cara, só você tem essa memória absurda aí de todos os nomes.
Eles vão pra um fliperama espacial. Você vai jogar esse joguinho, você bota um capacete na cabeça e você entra nesse mundo. Você nasce, você começa a sua vida de novo como uma pessoa chamada Roy. E você vive a vida dele. O Morgan, no caso, foi jogar, ele viveu, ele jogou futebol na escola, virou um grande atleta, casou com a menininha que ele gostava, não conseguiu pra faculdade, ficou num trampo bosta, desenvolveu câncer, ele venceu o câncer e no final ele voltou a trampar com o sogro dele na loja de tapetes, ele tropeçou um dia de uma escada alta e ele morreu. Aí ele acorda todo confuso, porque ele não lembrava que ele era o Morty mais, ele tava querendo o Roy, o jogão real,
mano, que bosta.
Ele não sabia o que tava acontecendo mais.
Que lixo, velho. Eu queria muito ver mais sobre o ponto de vista do Jerry em relação a tudo que o Rick faz.
O do Jerry seria incrível. Eu imagino que seria, tipo, ele acorda, ele lava o rosto, ele ia fazer alguma coisa merda, tipo, varrer a casa, sentar, pegar o celular e ficar vendo o joguinho. É, acabou o episódio. Seria algo assim.
Aquele episódio do Natal do Jerry, que ele queria um Natal mais humano.
Eu me senti ontem, cara.
Que ele pega o celular de todo mundo e coloca numa meia pra ninguém ficar nos celulares mais, todo mundo interagir, socializar, os pais dele e um amigo. Aí depois ele descobre que esse amigo é o amante da mãe dele e o pai dele assiste
quase sempre no armário e sempre vestido de Superman.
Mano, que sinistro, velho. Que bagulho absurdo, velho.
Pai, por favor, o que você tá falando?
Seja lá o que for, é lindo, Leonard. Nós apoiamos.
Ei, fale por si mesma, porque... Parece que você tá prestes a dizer que o Jacob é seu amante.
Não. Jacob é amante da sua mãe. Eu só observo. Às vezes em uma cadeira, outras dentro do armário. Quase sempre vestido de Superman.
E aquele episódio que o Rick tá no planeta com a Unidade?
A Unidade, ela é... Pra quem não sabe ou não vai entender a gente falando, ela é uma forma de vida que ela é uma consciência coletiva. Você assimila outras formas de vida e todo mundo divide a mesma consciência. Ela controla o planeta inteiro.
Que ele namorava com a Unidade.
E esse planeta, a Unidade, ela é uma ex-namorada do Rick. E eles começam a curtir e ele fala, mano, você consegue assimilar uma girafa? Não, você quer fazer direito, eu preciso que você... Enche o estádio de ruivas e na arquibancada eu quero vários homens que lembrem vagamente o meu pai. Porque eu não sei.
Isso era um feitiço sexual dele, velho, mas sem sentido total, cara.
Uhum.
E aí quando você tá assistindo, você ri disso, sabendo que é um pouquinho errado rir disso, mas você ri mesmo assim, foda-se. Vocês têm as suas próprias teorias? Por exemplo, eu acho até hoje que o Senhor Bunda Cagada não é um personagem real.
É um parasita.
Isso, eu acho até hoje que ele é um parasita. Não é possível, porque até esse episódio, ninguém tinha visto ele. Ninguém tinha nem citado ele. E foi justamente nesse episódio dos parasitas que enganam as pessoas, se passam por amigos dele, que o Senhor Bunda Cagada entrou na série.
Mas ele já aparecia nas aberturas, não? Depois, né?
Não, pô.
Nesse episódio, né?
Não, ele só apareceu nesse episódio.
Esse episódio eu achei de verdade que no final o Rick ia matar ele, ou a Summer, ou alguém. Só que não, ele ficou. E ele apareceu depois.
E imagina que aquela memória do final da Beth atirando neles e coisa do tipo. Talvez aquilo não tenha acontecido. Às vezes ele conseguia manipular a memória dele pra ser negativo também. E conseguiu ficar de boa. Ele aparece depois, se eu não me engano, no final da segunda temporada, terceiro, ele aparece falando, e agora, quando teremos novos episódios de Rick and Morty? Daqui a um ano, dois ou três, talvez nunca mais teremos. Vamos ter que assistir tudo de novo.
Não sei.
Rick and Morty. Cara, só uma coisa que eu não falei, um dos episódios mais incríveis de Rick and Morty é uma coisa que a gente tem que falar.
Pico Rick!
Também, esse depois, mas é a TV a cabo interdimensional. Quando eles falam que são dois irmãos,
é muito
e
foda,
eles são, véio, apenas dois irmãos e uma van, e de repente eles têm uma armada mexicana de tomates alienígenas e a lua cai na terra. Mano, aquilo é incrível. E se você pesquisar como funcionou esse episódio, os dois episódios do TV Interdimensional, eles gravaram primeiro as vozes E eles foram improvisando, eles não tinham texto. Eles foram falando a primeira merda que vinha na cabeça. Depois eles gravaram, viram que era bom e fizeram animação por cima. Então é o contrário. Ficou incrível.
Ficou da hora.
Acho muito boa. E depois você vê, claro, o nosso famoso Pickle Rick.
Do Pickle Rick, eu achei muito foda. E foi bem na época que eu tava assistindo John Wick. Então, cara, é bem aquilo, aquelas cenas de ação. É muito foda, cara. E lembra bastante John Wick.
Solenia, o homem picles.
E o foda é que ele fez tudo aquilo só pra não ir numa...
Na terapia, na sessão de terapia.
No psicólogo, terapia de família.
Ele se transforma no Picles, aí ele vai parar no esgoto. No esgoto ele monta uma...
Incrível, cara.
Um exoesqueleto pra conseguir matar uns ratos, né, e sair de lá. Mano, isso mostra a genialidade do Rick.
Esse episódio é muito bom, mano.
Esse episódio mostra a genialidade do Rick e até onde ele vai.
É incrível, cara.
Pra não ser contrariado.
Isso, pra não ser contrariado. É muito foda, cara.
Ele tem sempre que dar certo. Nesse último episódio que eu comentei agora, o oitavo da quarta temporada, ele cita esse episódio. O Morty fala, como é que quer dizer que você nunca teve uma ideia ruim, o Rick? Ele não. Teve uma vez que eu fui um picles, e até isso foi uma boa ideia, porque a resolução foi boa. Não, e o legal é o Morty perguntando por que ele virou picles. Vocês lembram qual que foi a resposta do Rick?
Porque eu posso?
Exatamente. Porque eu posso.
É, já deu, né?
Peraí, ninguém tá virando um picles. Eles podem, se eles pudessem, eles viravam. Mas isso tem serventia nenhuma. Eu tô fazendo porque eu posso. Ele não faz porque ele não pode. Se ele pudesse, ele seria um picles. E é legal porque é genialidade e tem aquele termo que as pessoas estão usando bastante hoje em dia e os criadores não gostam, que é o nonsense. Cara, Rick and Morty é a série mais nonsense que já existiu, cara. Aqui não tem sentido nenhum.
Ela eleva esse conceito a outro patamar, né?
Exatamente.
Vocês têm alguma teoria de Rick and Morty? Esperam alguma coisa?
É, a única coisa que eu tento não criar, mas fica muito na minha cabeça, é a questão do Evil Morty. Muita gente fala que ele poderia ser o Morty inicial do nosso Rick, por isso que ele tá puto, que abandonou ele, ou ele é o Morty daquele Rick.
Então, só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, Rick and Morty trabalha com várias realidades alternativas. Nós achamos que o Rick que a gente acompanha não é o Rick verdadeiro do Morty que nós acompanhamos. Até dá a entender, né, que o Rick fez algo muito foda pro Morty dele, e por esse motivo o Morty dele ficou ruim e quer matar ele agora.
Sim, porque até ele, pelo que a Beth fala, ele saiu tipo antes do Morty nascer. E tem um momento quando vão roubar as memórias dele, que ele tem memória dele vendo o Morty crescer, ele com fotos do Morty, tipo, de onde ele tirou aquilo. A teoria diz de que nenhuma realidade o Rick decidiu ficar em casa pra cuidar da família. E ele criou o Morty desde pequeno. E esse Morty ficou tão inteligente que ou ele passou o Rick, ou ele ficou tão inteligente que rolou alguma treta entre os dois. E ele mandou ele e voltou pra essa realidade.
Ele ficou inteligente e aí ele descobriu que o Rick tinha machucado outros Morrys.
Pode ser também.
De outras realidades. Porque tem aquele episódio que tem um Rick que tá torturando uns Morrys numa espécie de máquina.
Então,
e ele fala que aqueles Morrys, todos ali sendo torturados, meio que disfarçavam toda a genialidade dele, e assim ele não poderia ser rastreado. Algo desse tipo.
Aí você descobre...
Aí até o Morty fala, nossa, Rick, coisa horrível. Quem poderia fazer algo desse tipo? Aí o Rick fala, eu já tentei fazer com uma bateria e um Morty só. Algo assim.
Isso é um desperdício de Morty. Você consegue o mesmo resultado com uma bateria e quatro Mortys.
Quer dizer que o Rick da realidade desse Morty é o Rick do Evil Morty?
Faz sentido, pô. Essa teoria é diferenciada.
O Rick que a gente assiste todo dia, ele tinha um Morty em algum lugar e abandonou e adotou esse Morty. Esse Morty que ele largou em outro lugar é o Evil Morty.
Isso.
Então, mas nesse episódio que você comentou, Hugo, no final você descobre que não era o Rick que tava comandando. Ele era só um robô comandado de longe pelo Morty.
Pelo Morty, sim.
Então, o Evil Morty que o pessoal adotou.
Faz sentido, Caio. O Rick que nós acompanhamos, que é o Rick da realidade C-137, que é assim que ele é chamado na série,
sim.
Seja, sim, o Rick do Evil Morty, que talvez seja o Morty da realidade C-137.
Existe uma outra teoria também. Você lembra aquele episódio na Cidadela que eles têm vários Mortys estudando pra como aprender a lidar com os Ricks?
Sim.
Nessa sala de aula tinha um Rick burro. Vai que o Rick burro tinha um Morty super esperto.
Eu acho que essa aí é menos provável.
Essa teoria é mais simples. É mais simples.
É menos provável também.
Mas O pessoal já comentou sobre isso também. Eu tento não ficar focando muito nisso, porque senão eu fico esperando acontecer e conhecendo os donos.
É verdade.
Ainda mais nessa quarta temporada, eles estão muito focados em pegar as teorias dos fãs e jogar pro alto.
Distorcer.
Misturar tudo, distorcer, exatamente.
Enfiar no cu.
Dedo no cu e gritaria.
Eu tô gostando. Eu tô gostando. A quarta temporada, pra mim, está... Eu gostei do que eu vi. Eu vi até o episódio 5, que é o que tá na Netflix. E, porra, o episódio que... Acho que é o quinto episódio que o Jerry sai voando e ele enche a calça de água pra descer. Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Aí.
Que o Rick dá pra ele um tênis, né? Que voa, não é?
Isso. Que voa, exatamente. Aí ele perde um tênis, fica com a perna baixada, outra levantada.
Esse é o episódio do Jerry de Cobras. A Beth pergunta: ô Rick, se você tá aqui, quem tá olhando o Jerry?
Precisa.
O Jerry é um homem adulto. Ele não precisa ter supervisão 24 horas por dia. Alguém fala: meu Deus, o Jerry morreu. Eles vão olhar, ninguém sabe onde o Jerry tá.
É muito...
Ele tá voando do outro lado da cidade, não consegue descer mais.
E aquela creche interplanetária de Jerry?
Que o Rick tá vendendo uma arma pro cara matar o Pedro.
Quando você deixa uma criança na creche, quando vai retirar a sua criança, você precisa ver se é a criança certa, né? Talvez, não sei. O Jerry é pra qualquer um. Eles nem vê direito qual que é que estão pegando, porque tanto faz.
É qualquer um, né?
O Jerry é muito foda. Wubba lubba
dub dub! Algum de vocês tem, tipo, episódio preferido, os melhores?
Eu tenho um favorito, cara. Esse aí que eu falei, que o Mori fala isso pra Summer. Eu curto essa pegada de que você não é especial. Até porque nós somos de uma geração em que nós assistimos o quê? Matrix, Harry Potter, a gente leu Percy Jackson. Todos esses personagens, eles são... o escolhido. Porra, na realidade não é assim. A vida não é assim. Nenhuma vaga de emprego numa empresa fodida tá te esperando. A vida é isso, cara. É tristeza mesmo, entendeu? É um bando de pau no cu que a gente convive diariamente. E esse episódio bate na cara da nossa geração, entendeu? Eu sei que a série é de humor, mas ela tem essas sacadas. Quando fala de religião também, eu acho muito foda, cara, que ele dá tipo um tapa na cara dessas pessoas que ficam espiritualizando tudo, entendeu?
Não, exatamente, eu concordo com você. Essa nova geração que tá parando de ser religiosa pra ser mística. Você já reparou?
É, então, porra.
Esse pessoal novo que não acredita em Deus, mas acredita no horóscopo e acha que é bruxo.
É.
Aí eu sou descendente de bruxa. Cala a boca, filha. Isso aí, sua avó na igreja, esse dia aí. Sua avó evangélica. Sua avó evangélica, filha. Aí eu sou descendente de bruxa. Cala a boca, filha. Isso aí, sua avó na igreja, esse dia aí. Sua avó evangélica. Sua avó evangélica, filha. Eu mais ouvi vocês, porque vocês manjam de verdade. Eu assisti tudo, mas só que eu lembro de flash só. Só de flashes. E alguns episódios que são muito bons. Do Pico Rick, o do cachorro que se vira da inteligência do cachorro. Pra você ainda, sou Snuffles. Isso daí eu lembro, véi.
Você quer jogar o aplicativo comigo? Ah, isso é bom, cara. Ele só queria
esse
cagar
esse é muito bom. Tem coisas esses episódios
é maravilhoso, cara. Só um leve comentário, pô, ao episódio do Pico Rick. Esse episódio foi onde eu percebi o quão filha da puta é o Rick. Bem no final do episódio já, é bem ação esse episódio, tá bem, bem porra louca mesmo. Bem no final do episódio, ele conseguiria salvar a filha daquele cara que tava ajudando ele.
Do Jaguar.
Isso.
Aí ele comenta que ele tem vidas, acesso a realidades infinitas, ele tem filhas infinitas. Então ele não dá muita bola pro que acontece aqui, porque se perder alguém, ele só repõe. Aí o Jaguar comenta: peraí, então quer dizer que eu também tenho filhas infinitas? Eu posso recuperar minha garotinha? Aí o Rick só fala: não, você não.
Tipo assim, foda-se o cara, mano.
Eu não consigo lembrar de um episódio, eu vou citar três aqui, só vou tentar ser breve. Aquele da realidade virtual, que basicamente tem os alienígenas, que eles querem abduzir todo mundo, eles renderizam uma realidade virtual pra aprender o Rick, pra aprender a matéria escura concentrada, e fica o episódio inteiro em torno disso. No final, eles revelam que, na verdade, eu já tenho matéria escura concentrada. Eu queria saber a senha do seu cofre. Você estava numa realidade, dentro de uma realidade, dentro de uma realidade. Beleza, o Rick dá o jeito dele, ele consegue ganhar como senha, só que no final ele tá tão perturbado que ele não sabe mais o que é realidade e o que é a virtual. Ele acorda o Mori no meio da noite com uma faca e bêbado. Você é uma animação, seu bostinha? Você é virtual ou você é de verdade, seu merda? E o Rick e o Mori dormindo, ninguém sabe o que tá acontecendo. Esse é um dos meus preferidos. Um outro,
perdido.
Se eu não me engano, ele é o... dos Parasitas. Cara, ele é muito bom porque ele aparece tanta coisa aleatória. Ou do bunda cagada, ou da girafa invertida, ou fantasma na jarra.
Sim.
Personagem esquisito.
É, o Gary é sonolento. Cara que
o Gary pega. O Gary tem um...
Aí no final, o Jerry não queria
mata,
terminar
me
com
mata,
ele, né? O Jerry queria
eu sou
ficar
um parasita,
ele.
Me mata.
O Jerry tá passando
aí,
por ele.
Ele fala, é, você é um parasita, mas você é real. Vai lá, abraço aí.
Foda, velho. E só quem assistiu vai entender mesmo, velho, infelizmente.
Sim, esse é muito bom. E o terceiro, pra mim, que ele tem uma pegada diferente, né, tanto na comédia, é, se eu não me engano, é o sétimo episódio da terceira temporada, que é o da Cidadela dos Ricks. Quando o Evil Morty reaparece, que é focado naquela realidade onde tem os Ricks e os Mortys, e não faz sentido nenhum, porque os outros Ricks são as pessoas mais inteligentes do universo e tipo um Rick encanador. Você tem que conseguir tanta gente que é igual, tem gente que tem um trabalho bom e tem um trabalho bosta. Aí tem uns caras que vai fazer uma. O presidente, quem tá concorrendo à presidência é o um Morty no meio de vários Ricks. E tem debate político, tem alusão a racismo, tem uma
então,
fala...
Então é bom, mas esse episódio é bem politizado, né? Acho
sim,
que é um dos episódios mais sérios que tem.
O que você comentou agora daquela frase do Rick, do Morty, no caso, eu lembro desse episódio, que tem uma cena que o parece um Rick novo, e ele é policial, acabou de se informar. Ele tem um parceiro Morty, tá lá há mais tempo. E esse Morty é corrupto. E tem uma hora que ele aprendeu uns caras pra evitar a papelada, ele mata todo mundo e some. Aí o Rick meio que pergunta, o que aconteceu? Ele fala, a mesma velha história de antes. Morty matando Morty. E o Rick, ele fica meio, sei lá, embasbacado. Ele fica meio confuso com isso, ele fica pensativo. E no final ele vê que o Rick é realmente, o Morty, ele é corrupto. E ele não quer se corromper. Ele dá a voz de prisão pra esse Morty policial. Ele resiste, rola um tiroteio, ele acaba matando ele. Ele se entrega pra polícia. E quando você vê os policiais chegando prendendo ele, pergunta o que aconteceu. Aí ele só comenta aquela velha mesma história, o Rick matando Morris. Eu achei bem profundo isso acontecendo, porque claramente uma alusão ao racismo em alguns lugares mais extremos, onde o pessoal deixa mais precarizada.
E eles colocam como se os Morris fossem uma minoria, né? Uma raça mais frágil.
Exatamente.
Você
vê alguns subúrbios dos Estados Unidos, por exemplo, que é mais comum, que a série é de lá, onde você precariza a vida do povo negro. E você vê eles brigando entre si e você comenta que é a mesma história, negro matando negro. E eles não estão nem aí. Eu achei esse episódio muito forte por causa disso.
Wubba-lubba-dub-dub! Pô, o que você tem a falar dessa série aí, das suas considerações finais?
Quem não assistiu, assista, porque é muito boa, eu gosto muito. Não me lembro de muito, mas a série é...
Por isso é droga, você tem que parar de tomar maconha, mano.
Que isso?
Não, se você fumar maconha assistindo Rick and Morty, me disseram que é incrível, um amigo meu disse.
Sei
disso
daí, não.
Certo.
Disse
que é muito bom você assistir Rick and Morty enquanto
eu não sei nem assistir.
Intoxicado, mas até então, não sei.
Eu não sei nem assistir.
Nunca fiz isso, né?
Não sei, não faço ideia.
Mas recomenda, né?
Não faço ideia, faço comenda. Mas é muito boa, eu gosto, é boa, de verdade, quem não assistiu, assista.
É que eu acho que a pessoa que chegou até aqui, com tantos spoilers, já deve ter assistido, mas não é possível.
Já deve ter assistido, não. Eu acho que todo mundo já assistiu.
Quase obrigatório.
Todo mundo já assistiu.
Então, é obrigatório, é cara. Acho que hoje em dia, pra quem curte uma comédia sem escrúpulos, que não tá nem aí pra nada e não liga pra quem faz piada ou de quem ela tá rindo, acho que o Rick and Morty é essencial no momento. Mas hoje em dia, estamos gravando esse podcast em plena quarentena. Eterna quarentena, que a gente não tem ideia de quando vai acabar. Então, você tem tempo livre, cara. Não é possível que nesse momento você não tenha tempo livre. Então, assiste aí Rick and Morty. Você não viu, veja de novo. Reveja os episódios novos. Muita gente viu a primeira temporada e a segunda várias vezes. Viu a terceira algumas e a quarta só uma vez. Vê tudo de novo, cara. Vai assistindo até você decorar, pelo menos.
Cara, eu acho que Rick and Morty é aquela série que merece ser assistida pela segunda vez. Se você começou Rick and Morty e não gostou tanto, cara, dá uma outra chance. Assiste de novo, tenta entender as piadas de novo. Presta atenção no plano de fundo, porque todo episódio passa uma mensagem. Diria aí, ó, que é uma obra bem recheada, porque quanto mais atenção você prestar, mais você vai captar detalhes e mais você vai gostar.
Eu fico puto comigo, porque se você me perguntar alguma coisa útil que aconteceu na minha vida há, sei lá, uns 15 dias, eu não vou lembrar. Mas eu lembro todos os passos de Rick e Morty, tá ligado? Eu tô ocupando todo o meu HD,
com merda,
todo o espaço da minha mente com coisa que eu não precisava.
Coisa fútil. Muito bom, Caio. Não pense nisso.
Não mesmo. Vou gastar memória com isso.
Esse episódio foi patrocinado pela empresa C7 Vendas. É uma empresa divulgadora autorizada pela Magazine Luiza. Eles utilizam a mesma plataforma, então você pode contar com a confiabilidade e a eficiência da Magazine Luiza. Eles contam com uma gama imensa de produtos. Produtos desde eletrodomésticos até produtos gamers. Contam com livros, enfim. Só você entrando no site deles mesmo para dar uma conferida, porque é muita coisa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles e também o contato deles, para que você possa estar entrando em contato com um dos vendedores e realizando sua compra. Antes de fazer qualquer pesquisa na internet, não deixe de conferir o site deles, C7 Vendas.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links. Um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.